Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui na Manhã do Mirante. Eu sou o Lucas Salgado. Eu sou vocalista e guitarrista na banda Oumuamua. Estamos aqui também com o Breno Viana, nosso batera do Oumuamua. O Fábio, o baixista.
E aí?
Tudo bom, galera?
E aí, beleza?
Beleza.
Bom é uma palavra muito forte. Vai ser
muito pesado, né? Pois é.
Muito pesado hoje em dia, né? Mas...
O clima tá pesado. Hoje a gente está fazendo o segundo podcast. A ideia é continuar um pouco do que a gente conversou na semana passada. Quem não assistiu, só conferir também. Já tá disponível. E basicamente, para quem ainda não sacou, somos integrantes de uma banda de rock underground de BH, querendo se manifestar e botar para fora o que a gente está pensando. E, na verdade, o que tá mais pipocando no nosso país agora é justamente o fato de a gente ter um presidente completamente alienado e animal e antidemocrático, que é o mais perigoso, né? Se fosse um animal quieto, ainda tava de boa. Mas é um cara que tá arrastando gente também muito ou mal intencionada ou muito alienada pra uma coisa que é muito
séria. A gente tem sorte que, além de ser um animal, ele é incompetente, né? Então ajuda bastante.
É, eu acho questionável, né? Ele tá lá. Ele tem um bom grau de competência, pelo menos. É, essa música que vocês estão ouvindo, pessoal, ela se chama Às Vezes Carrossel. A gente compôs ela na ideia justamente de que o mundo dá voltas às vezes, e não necessariamente é uma coisa boa, né? Espero que a gente veja essas coisas bizarras ligadas a fascismo voltando, autoritarismo, que a gente achava que já estava mais que superado. Isso é muito grave. Então, é um momento para refletir um pouco sobre essa situação mesmo. Como que vocês têm enxergado esse momento, pessoal?
Acho que cabe a gente primeiro falar o que a gente entende pelo fascismo e como que a gente identifica isso nesse governo atual.
Legal, Breno. É legal até porque hoje a gente tem falado muito de antifascismo, né? E na verdade esse é um movimento que já existia, hoje tem outra cara, mas é legal explicar pra galera saber também, né?
Sim, exatamente. Por exemplo, onde que surgiu o fascismo? Surgiu lá na Itália, né? Com o Benito Mussolini. E o que caracteriza ele? Seria militarismo, nacionalismo, perseguição a minorias, falando uma coisa bem por alto, assim.
É, e quando a gente vê por alto, a gente está falando de um presidente que é a favor de armar a população, até como ele soltou naquela reunião ministerial, para prender governador e prefeito, que já é um absurdo ele ter falado esse tipo de coisa. É, o nacionalismo nem se fala, né? A própria deturpação de usar a camisa da seleção brasileira, o Brasil,
acima de todos.
É uma loucura. E aí, o que às vezes, até pela própria exaltação que ele tem da ditadura, do militarismo também, e que parecia muito retórica, mas do nada isso vai tomando uma forma que é meio bizarra, né? E por isso surge o contramovimento, né?
Sim, e aí o antifascismo, né? De onde que ele surge? Ele surge lá na Alemanha, a Alemanha nazista, já existia o antifascismo, que juntou vertentes da esquerda, seria o comunismo e o anarquismo, o comunismo representado pela parte vermelha e o anarquismo pela parte preta da bandeira. Não mudem a bandeira, não mudem para postar nos redes
sociais. Isso é questionável, isso é questionável.
Mas aí surgiu para combater justamente o nazismo alemão. E aí foi se espalhando pelo mundo, bem por alto.
Eu achei legal você ter falado dessa questão da bandeira, porque o que é um traço muito claro? É primeiro que o antifascismo histórico, né? Ele tá ligado justamente ao comunismo, anarquismo, e assim, impedir o fascismo por qualquer meio, que seja por violência e tudo mais. E na verdade, o que acontece hoje, tanto quando a gente fala de fascismo quanto do antifascismo, é muita apropriação de símbolos, né? Então tudo bem, se você quiser defender o fascismo histórico, o Breno tá super certo. Aquilo é uma bandeira vermelha por causa do comunismo. Mas hoje o que acontece é uma apropriação de símbolos, né? Então a gente está, na verdade, no momento em que a gente está combatendo uma coisa que é atual e que o movimento é muito mais plural do que juntar comunistas e anarquistas, né? Está juntando, né? E aí, como outros movimentos falam, 70% do Brasil que é contra isso, né? E aí surge um perfil desordenado, mas muito abrangente, né?
É, tem pontos positivos e negativos, né? Se a gente for olhar pela história, assim, símbolos surgem, símbolos ganham significado, símbolos têm uma ressignificação. vamos voltar lá para a Alemanha nazista, a suástica. A suástica não significava aquilo que significa hoje.
Ela já existia
hoje.
Há muitos anos.
Ela já existia, foi uma apropriação e uma ressignificação. Então, dá para a gente pensar dessa forma, popularização do símbolo antifascista e ressignificação desse mesmo símbolo que... Beleza, pode ser uma coisa completamente natural na nossa história.
Fábio, qual que tem sido a sua percepção hoje do que tá pegando aí? O Fábio geralmente é mais sucinto, vocês vão reparar isso com o tempo.
É tipo isso, principalmente essa questão do ultranacionalismo, que a gente vê que o nosso presidente, ele é muito centrado aqui nacional, tanto é que ele não aceita opinião nenhuma da OMS, você viu? Vocês repararam agora que eles já estão pensando em sair, né? Foi só o Trump anunciar que saíram e os comentários. Um dia desse, né? O governo comentou um dia desse que eles também estão pensando em sair da OMS.
É, eles pararam de atualizar os dados relativos à corona e aí os gráficos mundiais, enfim. Comparando o Brasil com a Coreia do Norte.
Aí você vê em vários pontos, né? Que realmente o governo nosso é muito fascista, principalmente nessa questão do ultranacionalismo.
Quando o Weintraub, na reunião ministerial, fala que odeia o termo povos indígenas, povos quilombolas e etc., fica mais do que claro isso, se ainda já não tinha ficado claro.
Eu acho interessante...
Só existe um povo brasileiro.
É, ele, enfim, ele é mais um dos animaizinhos lá, e foi o próprio Ricardo Salles falando de passar boiada na Amazônia. Enfim, os caras são completamente enviesados e numa visão muito, muito bizarra, muito bizarra, enfim... Não deixa de ser democrático o fato de que entraram lá, mas eles governam para todo mundo, né? Deveriam governar para todo mundo, né? E não é isso que está acontecendo.
Por isso outro lado, é uma característica, tipo, por exemplo, eles entendem que o povo brasileiro é o povo que elegeu eles, mas se a gente for botar na ponta do lápis, a maioria não foi quem votou nele.
Inclusive, matematicamente falando, ele tem a maior porcentagem de votos, mas não é a maioria da população.
Exatamente.
39 milhões de votos. Então,
sim.
As coisas começam a tomar uma forma mais real quando a gente analisa desse jeito. E eu acho interessante agora esses movimentos, porque eles estão unindo muita gente diferente, né? Esquerda geralmente é uma bagunça, porque as pessoas começam a protestar e do nada se apontam. Não, é a gente esquerda, mas aquela esquerda é diferente. E começa fogo amigo, né? Isso é uma coisa meio bizarra, assim. E agora parece que tá tomando uma forma de que, apesar das diferenças, que eu acho que é o que a gente mais repete até na mensagem da Oumuamua, né? Apesar das diferenças, vamos derrubar muro e vamos construir junto, né? E precisou de vir um animal como esse aí pra gente construir, começar a construir coisas juntos, né? Apesar das diferenças, né?
É, e isso não, a gente não vê esse fogo amigo só... Na base, assim, a gente vê também com os líderes, por exemplo. O Lula se recusou a assinar aquele manifesto contra o governo fascista, justamente porque tinha gente ali que na época do impeachment apoiou, como o FHC. E ele simplesmente não quis estar no mesmo documento que essas pessoas.
Pois é, dividir para conquistar, né? Às vezes é o que muita gente pensa.
Sim.
E aí, galera, é interessante também para quem tá ouvindo a gente, na verdade a gente tá gravando isso no dia que estão para rolar algumas manifestações aqui em BH, vão ter essas manifestações. Quando a gente estiver ouvindo isso, a gente já vai saber o que aconteceu, qual foi a repercussão disso, até porque não é só em Belo Horizonte, né? São vários lugares do Brasil. E elas estão acontecendo no cenário de que há muito pouco tempo, quando rolaram manifestações contra o governo, a polícia foi extremamente agressiva, isso em São Paulo, né? Foram extremamente agressivos com os antifascistas, os contra-governo, que juntavam um monte de torcida de futebol unidas, né?
Isso até é engraçado, porque na mesma semana um deputado propôs a criminalização dos grupos antifascistas. E aí ele tava discursando na Câmara, quando ele terminou o discurso dele, o Rodrigo Maia respondeu: ah, mas levar a bandeira contra o STF pode, né? Não pode contra o fascismo.
Olha, estamos concordando com o Rodrigo Maia, que mundo chegamos.
Pois é, que mundo isso chegamos.
Isso à luz do Trump, né? O Trump foi o primeiro a querer condenar o antifascismo. Eu acho que isso tem tido muito reflexo da própria política americana, né? O antifascismo lá, ele está muito ligado ao movimento negro, igual a gente falou semana passada. Mas aqui no Brasil, apesar dessa pauta ser mais do que válida, ele está muito ligado ao perfil antidemocrático das manifestações que o próprio governo tem apoiado, né?
É um movimento de sobrevivência, né? A gente viu isso com o Collor, que ele tentou se agarrar à popularidade, entre aspas, que ele tinha nas manifestações, exatamente igual o Bolsonaro está fazendo, porque ele viu que ele estava perdendo, ele viu que ele estava perdendo força política, e o único capital que ele tem seria as manifestações. Agora que ele comprou o Centrão, ele tem um pouco mais de força, mas isso é pura estratégia. É o único capital que ele tem, é a única coisa com quem ele tem para negociar com os outros.
Inclusive, a própria estratégia do governo, às vezes, parece que é tudo meio no impulso, pela forma que ele sempre fala as coisas de forma muito estourada, mas é uma coisa que é estratégica dele, de ser dessa forma, né? Para quem não conhece, eu recomendo demais acompanhar a Gabriela Prioli. Ela é jornalista de CNN, ela tem um canal no YouTube também, e ela tem explanações muito, muito claras, assim, na hora de interpretar essas movimentações políticas, e ela tem umas análises super legais. Uma das que eu acho que é super válido de repetir, porque ela é super coerente, é a insistência, por exemplo, do governo falar que isso não é uma pandemia, que isso era gripezinho, não sei o quê, e minimizar, porque isso vem junto com uma crise econômica. Quando tiver uma eleição, ele vai falar que o remédio foi muito mais amargo do que deveria ter sido. E aí, na verdade, porque quanto mais isolamento funciona, menos é visível a tragédia, né? Apesar de que já tá em números bizarros. Mas é uma retórica que é planejada, não é ele simplesmente gritando e falando asneira pelo que quer. Inclusive, é muito comum quando o circo está pegando fogo pro lado dele vir uma barbaridade aleatória, de, sei lá, da Damares falando que eu não me
solta
lembro.
Solta Damares,
porque ela vai falar agora que, sei lá, vai falar que tem que dar uma cartilha anti-sexo para as crianças, sei lá. E aí do nada muda o foco. Enfim, é tudo pensado, né?
É até engraçado que até na própria estratégia dele, ele patina, por exemplo. Usando essa retórica da Gabriela Prioli, que depois ele vai falar que o remédio foi amargo demais, ele ao mesmo tempo incentiva com que as pessoas saiam às ruas, e aí aumenta os casos, e a gente não sai disso nunca. Então, até na própria estratégia dele, ele patina.
É...
Não, e vocês reparam que, tipo, até o que ele fala é meio falho, porque vocês viram que ele falou que os números não iam chegar nem perto do da Itália e já passaram. A gente é o segundo país com maior número de casos.
Romano é o primeiro, tomara que não. E...
Não é?
E aí, falando das estratégias falhas também, a gente tá falando de fogo amigo, né? Mas o cara tava cortando cabeça de um monte de ministro, cortou a cabeça do Sérgio Moro, que era metade do governo dele em termos de apoio.
Paulo Entrapo tá pra cair aí também. O Entrapo e o Salles. Talvez já tenham caído quando saiu o podcast.
Tomara, se for já vão tarde, já fizeram muito estrago. Mas ali é mais pela pressão do público, né? Mas no caso do Moro foi uma perda de time. No caso dos ministros da saúde foi a mesma coisa, que estavam sendo mais populares que ele. E aí o Paulo Guedes começou a entrar naquela ali, depois ele deu uma recuada, né? Mas... realmente, é um cara que tem uma visão muito clara, o cara só pensa em política e na eleição, no próximo momento dele, e tomara que não seja por outros caminhos que não os democráticos, né? Se possível que seja impeachmentado antes, a gente não tenha nem a chance de continuar falando desse cara, que sirva pelo menos para ter juntado várias pessoas que pensam diferente numa causa comum, que é pensar no país, né?
A gente percebe, quando distancia um pouco dos fatos, como que a gente consegue ter uma interpretação melhor e mais clara deles. Por exemplo, sobre o que estava sendo feito na cultura. No primeiro, o secretário da cultura já avisava que tinha um viés ideológico ali, não era um negócio técnico. E ele saiu justamente por ter acontecido uma censura de um edital de peças teatrais, eu acho, ou produções de séries LGBTQI+.
A gente teve outro caso do ministro da cultura que foi... O cara tava citando Hitler, cara. E aí, mais uma vez, citando o que Gabriel Prioli falou. Cara, será que se não fosse escancarado, né? Será que teria tido uma manifestação tão grande? Isso é muito preocupante. É muito preocupante porque os símbolos estão todos lá. A gente vê aquela bandeira do partido ultranacionalista de direita da Ucrânia. A gente vê aquela brincadeira do tomar leite, porque ele falou que era do agronegócio, mas era uma coisa dos senhores americanos, enfim, que escravizavam os negros, né?
Por exemplo, só uma bandeira ali por acidente, ou só o leite na live por acidente, ou só por acidente a gente bota um discurso do Goebbels, mais uma música de fundo do Wagner, mas tudo junto, véio, é como se você tivesse uma cena de um assassinato e aí você encontra a arma do crime que tem as digitais de uma pessoa. E aí você encontra uma pessoa que viu essa mesma pessoa saindo da cena do crime, tudo junto.
É porque esse cara obviamente vendeu a arma pro assassino logo antes dele cometer o assassino.
É tipo claro. Isso.
É por isso que a gente precisa ficar muito ligado nesses sinais, e eles acontecem, eles estão acontecendo, né? E aí... Por isso até que a gente grava esse tipo de coisa, né? Ao passo que a gente grava, igual a gente falou na semana passada, um monte de música de artista negro sem perceber, mas que é grande influência musical do Brasil, esse cara, quais são as referências? Se ele fez sem querer, o que, que ele tá lendo pra citar o cara, né? Se ele fez sem querer, já tá errado, imagina fazendo por querer. E os caras ainda não se desculpam. E aí na hora que ele vai demitir o secretário da Cultura, que era pra ser ministro, não temos mais ministro de Cultura, ele fala que foi um erro infeliz. Não foi um erro infeliz. Só o fato de se comparar com o nazista ou fascista já era pra você ficar horrorizado e reagir de forma muito, muito assertiva, né? E ele não faz isso de forma nenhuma, inclusive diminui, né?
É a tal da whistlepolitik. Existem uns apitos de cachorro que a gente usa pra treinar cachorro, vocês conhecem, né?
Uhum.
E existe a whistlepolitik, que é basicamente... quando um político manda sinais para determinados grupos que o geral da população não vai perceber.
Por exemplo, literal beber seria leite. Já subiu, só para a galera entender a referência do apito.
Sim. Por exemplo, beber leite numa live. Ele está falando que ele está bebendo por causa do agronegócio brasileiro, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele está mandando uma mensagem para a supremacia branca.
Sim.
Não é uma coisa... simples e clara, é sempre um negócio meio ambíguo, que ao mesmo tempo ele sinaliza para quem ele quer sinalizar, mas ele camufla para as outras pessoas não perceberem o que ele está fazendo. O que a Regina Duarte estava fazendo enquanto ela ainda era secretária da Cultura, naquela última e fatídica entrevista dela, que ela exalta o regime militar brasileiro, ela canta uma música do regime militar que era usada para exaltar a brasilidade. Tudo aquilo ali eram pequenos sinais que estavam sendo mandados para a base aliada dela, que o geral da população não percebe. É igual o que a Gabriela Prioli falou, de se tivesse sido mais sutil, será que a gente ia perceber a mensagem do Alvin? Não ia perceber, porque entra nessa política de whistlepolitics.
É verdade. Bom, pessoal, espero que essas manifestações tomem cor. Espero que, assim... tem uma coisa que é muito perigosa, que é a questão de sair pra rua agora no meio de uma pandemia, né? Aglomerar no meio de pandemia. E até pro nosso querido presidente depois vir falar que... não, inclusive não era pra ter tido, inclusive até que era oposição tava saindo. A gente sabe que não é por isso que a gente tá saindo, e quem vai sair é por conta de percepção da gravidade que tá, até pra combater o movimento da base dele. Mas espero que essas manifestações, elas, como eu disse, de fato sirvam para juntar muita gente e colocar muita coisa à luz dos fatos. Para encerrar, eu queria colocar uma das gemas que a gente colocou, inclusive ela se chama Fake Fagan. A explicação do nome eu acho sensacional. Fagan é o nome do segundo macaco que foi para o espaço. Esse macaco era iraniano, e quando fizeram a entrevista, quando ele retornou à Terra, colocaram outro macaco no lugar. Então era um fake news do espaço. Isso foi uma coisa que, enquanto a gente estava gravando, assim, chamou muita atenção. Falar de fake news, todo mundo já sacou que, obviamente, é por causa de que a gente hoje vive nesse mar e tem um governo que vive em cima disso, né? De robôs e de fake news. Então, curtam o som aí. Breno, Fábio, querem fazer uma colocação final pra galera?
Essas questões da fake news aí é basicamente o seguinte. Todo deputado, quase todo, hoje em dia tem aquele famoso gabinete do ódio, né? Tipo, vocês veem os tantos que eles gastam, se você for no portal da transparência de cada deputado, vocês veem que todos têm gastos absurdos com as redes sociais. Você viu agora que aquela Joyce, que era, antigamente era do governo, né? Uhum. Que, tipo, ela acusava todo mundo dessas fake news. E quem é a principal? Que...
É. Veio um depoimento de uma pessoa acusando ela, né?
É, eles acusam uns a outros que o outro faz, mas na verdade todos eles fazem. Tipo, é muito engraçado a hipocrisia desse pessoal.
Retórica foda, política, né? Breno, quer concluir?
Fique atento nesse momento que as instituições estão sendo testadas. Nada é por acaso, tudo tem um porquê.
Isso aí. E quem não é contra é a favor, porque o momento é muito sério. Valeu, pessoal. Curtem a nossa jam. Tá lá no Instagram. As redes da banda também. Pessoal que quiser acompanhar no YouTube. Aqui no Spotify já tem música lançada. Em breve vai ter muito mais. É, Instagram, @bandaomuamua. Dá pra achar na real em todas as redes. Então, fiquem em paz. Fiquem ligados. Abraço. Até mais.